Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores, ouvintes. Boa tarde, professor Armando, nosso convidado especial de hoje. O professor Armando é mestre em tecnologias de informação, né? Em tecnologias educacionais pela Universidade Técnica Federal de Curitiba e doutorando na Engenharia do Conhecimento, na IGC de Florianópolis. Professor Armando, a sua entrevista praticamente é uma atualização da sua dissertação de mestrado. Então, eu pediria, em primeiro lugar, que falasse dela rapidamente para nós termos uma ideia exata da sua dissertação, das suas preocupações, então, sobre esse tema, que hoje é muito mais essencial, muito mais fundamental em tempo de pandemia, né?
Primeiramente, né, professor Moser, é uma satisfação imensurável estar com o grande mestre, professor doutor Alvino Moser, PhD. Esse é o grande mestre. Professor Moser, para quem conhece ele, sabe do que eu estou falando, a competência do nosso grande amigo aí, né? A minha dissertação de mestrado, ela foi uma, como disse, no caso, uma dor que eu tinha na época, que eu trabalhava como desenvolvedor e tudo mais dentro do grupo Ninter. E o que nós percebíamos, né? Qual que era a pergunta principal que nós tínhamos, né? Como que, de repente, os professores de pedagogia queriam formar os nossos futuros egressos utilizando tecnologia, se eles mesmos, professores, não eram preparados a utilizar esse tipo de tecnologia. E foi bem interessante que conseguimos, né, identificar junto com esse projeto, com exceções, ó, que esse figurinha aqui, o professor Moser aqui, por exemplo, ele é diferente, tá? Ele sabe mexer com tecnologia. E ele sabe, de repente, explicar para os futuros egressos dele como trabalhar com algumas tecnologias. À época, os professores que foram entrevistados, eles demonstraram que por determinada questão, não é por culpa dos professores, viu, professor Moser? O que nós identificamos é que a maioria dessas questões de uso de tecnologia, elas não eram disponibilizadas aos professores. Eles normalmente eram jogados, assim, no caso, num determinado canto, para mexer com o famoso PowerPoint, utilizando o retroprojetor. E o que acontece na maioria das vezes, né? As pessoas, elas simplesmente repassam o que faziam no quadro, na lousa, elas passavam para um PowerPoint, faziam uma apresentação diferente. A única coisa que tinha diferente era o meio. Então, essa era a minha dissertação de mestrado, né? E nós trabalhamos com alguns professores e identificamos que realmente a maior dificuldade que tínhamos com relação a isso, aos professores no caso, era o acesso às tecnologias e principalmente a formação desses professores. O que nós mais tínhamos de dificuldade é exatamente essa condição de nós falarmos assim: olha, nós temos que utilizar tal ferramenta, mas aonde que nós vamos usar? Aqui, professor, vamos fazer um exemplo nosso aqui, por exemplo, aqui que nós estamos utilizando aqui, o StringEars, certo? É uma ferramenta interessante, certo? Que ela nos proporciona essa condição, por exemplo, de fazermos uma live, tá? Tanto para rádio, como para YouTube, como para diversos tipos de meios aqui no caso. Só que, por que nós estamos utilizando ela? Por causa da pandemia. Daí eu faço uma pergunta para o senhor, tá? Para nos ajudar e para os nossos ouvintes também, que estão ali no caso. Até então, antes da pandemia, no caso, nós praticamente não utilizávamos essa ferramenta. O professor Moser chegou a utilizar alguma vez, antes da pandemia, esse tipo de ferramenta?
Professor, não, porque inclusive eu tentei várias vezes como pró-reitor de pós-graduação, você está lembrado, né? Antes de 2013. Tentei introduzir, pegar aquele plataforma de conferência digital, sala de conferência por internet, que na ocasião era uma questão bem complicada, cara, que existia, custava R$20.000, uma coisa assim, naquela época, né? E não havia tantos dispositivos como StreamYard, Zoom e outro, Google Meet e companhia, e talvez ainda não eram utilizados na educação, eram mais utilizados particularmente ou nos bancos, ou nas indústrias, ou no marketing, né? Porque, veja bem, agora com a pandemia, Armando, segundo a Unesco, 192 países fecharam as escolas. E 1 bilhão 558 580 milhões de alunos ficaram sem ir à escola, tiveram que trabalhar em EAD. Só que 826 milhões desses alunos, um pouquinho mais da metade, não tem condições de acesso, não tem dispositivos para acessar a internet. Então, essa pandemia mostrou muito mais da injustiça e a desigualdade entre os alunos. Há 63 milhões de professores que têm que lecionar em AD para colocar através de uma emissão de rádio, televisão, ou online ou por outras plataformas, que é Google Class, aqui em Curitiba, é Google Class do Paraná, né? Então, isso tudo, então, o que é que você me diz a respeito disso, Amanda, dessa enorme necessidade de tecnologia para a pandemia? Quais são as duas principais observações sobre isso?
Vamos lá, professor, vamos, como eu disse, assim, começar pelo começo, né? Fazendo uma voltar um pouco atrás, vamos esquecer um pouco a pandemia, né? Lógico que, infelizmente, não podemos esquecer, não podemos falar nada nesse sentido, mas o senhor imagina o seguinte: antes, tá, da própria pandemia, no caso, normalmente o senhor mesmo falou que a maioria das empresas utilizavam-se de videoconferência para fazer suas reuniões, para manter os seus contatos à distância e tudo mais. Aquela discrepância que existe do nosso circuito comercial, do circuito educacional, era muito evidente, muito grande e continua sendo. Ou seja, nós estamos pegando o bonde andando, utilizando tecnologias que até então era utilizado pelo mundo corporativo, certo? Então, o que aconteceu nesse período aí, no caso? Nós deveríamos, enquanto professores, enquanto atuantes da área educacional, ter um pouco mais de aprofundamento na utilização de toda e qualquer tecnologia que viesse do meio, vou dizer assim, no caso comercial, do meio corporativo, e também, melhor ainda, até conversando com o nosso magnífico reitor, uma ocasião, o professor Dr. Ben Urgaio, ele falou uma coisa bem interessante que eu nunca esqueci, que é com relação à situação de criar tecnologias específicas para a educação. Nós sempre pegamos o que vem do mercado, o próprio projetor de multimídia, primeiro era utilizado nas empresas, depois veio para o meio acadêmico, daí nós tivemos que nos adequar para esses meios tecnológicos. Por que que, de repente, o meio acadêmico não criou algo antes dessa condição para atender às necessidades acadêmicas? Essa própria questão da ausência dessa divergência enorme que nós temos social também é culpa, em princípio, de falta de planejamento estratégico educacional.
Só para lembrar, Amanda, que em 2009, já, ainda no outro campus que nós estávamos juntos, lembra? Que eu propus uma experiência com aulas híbridas, né?
Isso.
Somente 2 dias por semana com os alunos presenciais. Todo o resto seria tudo por internet. E certo. A única plataforma que a Unita usava era uma plataforma que via assim, digitada, né? Como você, assim, não havia plataforma, como é que chamava aquela plataforma que eu usava para você? Chamava a pessoa, falava assim, escrevia peça de e-mail para ele, uma postagem. Sim. Mas não havia, digamos, a forma presencial, porque, veja bem, meus caros ouvintes, o Armando Colbe foi o desenvolvedor, junto com o Luciano e o Álvaro Leite, da plataforma da Hipera e-book, sobretudo o Armando Colbe, que desenvolveu essa plataforma do primitivo e-book, que era muito mais completo que atualmente é usado, né, Armando? Então, já em 2009, portanto, mais de 11 anos atrás, eu já pretendia aulas semipresencial, né? Tá lembrado?
Lembro.
Por que isso? Porque essa resistência que você notou também nos professores, né?
Professor, interessante, né? Ampliando um pouquinho mais essa condição, nós tivemos a oportunidade também de desenvolver a primeira ferramenta de videoconferência da Uninter, que nós fazíamos, inclusive, a apresentação das nossas, como diz no caso, das nossas formaturas em EAD. Nós tínhamos oportunidade de transmitir via satélite, fazendo comunicação com alguns polos, via webconferência também. E também o professor Moser participou de diversas, não foram uma nem duas, foram centenas de defesas de monografia, fazendo uso de uma ferramenta que nós tínhamos desenvolvido à época.
Viu,
Exatamente, o professor, não só o professor Moser, diversos professores fizeram uso dessa tecnologia, no caso, que era em flash ainda, né, professor? Que a gente usava o flash media server, e o professor pegava, fazia defesas, os alunos mandavam os slides, nós posicionávamos ele dentro da plataforma, e os alunos faziam a mudança dos seus slides e podiam fazer as suas apresentações online de defesa de monografia diretamente com os professores aqui em Curitiba, né? Ou até com professores em outros lugares.
Ludopedagogia, né?
Isso, e falava. Mas é aquela história, né, professor? O lúdico era bem importante na ocasião, sempre é importante. O que falta, na realidade, era a questão de aprimorar algumas questões em termos de utilização da ferramenta e tudo mais. A resistência, professor, aí que está uma questão muito interessante que a gente fala a respeito de tecnologia, é uma questão da natureza do ser humano. A maioria das pessoas, elas têm resistência de sair do seu quadrado, de pegar, enfrentar algumas, vamos dizer assim, inovações que lhes são apontadas, são colocadas, impostas até muitas vezes. Qual que é o problema disso? Porque, de repente, eu, enquanto professor de presencial, eu estou acostumado a ministrar minhas aulas de determinada maneira. Mas até conversando com o senhor um pouquinho antes aqui da nossa reunião, nós tínhamos visto uma questão que tinha sido feito um levantamento de que 1 hora de aula, na realidade, em sala de aula, ela era no máximo de 11 minutos. Então, daí fica uma questão interessante, né? Isso aí também é um outro valor interessante, porque quando se fala em termos de EAD, professor, essa questão dos 11 minutos ali que nós estamos falando, eles são 11 minutos reais. Não são 11 minutos disfarçados com conversa sobre futebol, sobre questão da novela, sobre um determinado filme que não esteja no contexto nacional. Então, essas questões, esse bloqueio natural do ser humano, dos professores em geral, no caso, era muito interessante. Lógico, todo professor, eu tenho certeza que 99% dos professores eles têm interesse de aprender. O que que nós precisamos fazer? Nós temos que, talvez, mudar o nosso contexto, o nosso conceito de tecnologia. Nós temos que, por exemplo, pensar em termos de tecnologia de como que nós vamos aplicar essa tecnologia no ambiente. Vamos pensar assim, né? Eu vou usar o StreamYard para quê? Para fazer, normalmente, é uma conversa com diversos. Agora, posso colocar pelas novas situações que eles colocaram, eu posso colocar até 10 personalidades ao mesmo tempo na mesma live, professor. Você veja que legal. E de forma gratuita. Então, eu vou pegar utilizar 10 profissionais, vão estar junto comigo, 10 professores. Nós podemos fazer uma mesa redonda. Olha que legal! Eu posso fazer uma mesa redonda com esses 10 participantes e automaticamente transmitindo para uma plataforma, tanto Facebook como YouTube ou qualquer outra rede, no caso, ou utilizando o próprio StreamYard para fazer essa discussão. E nesse momento fazer com que essas discussões sejam, vamos dizer assim, no caso, ampliadas e esse conhecimento seja passado para mais pessoas. Existem alguns estudos que falam que o máximo de pessoas que devem aparecer numa live, no caso, são até 6 pessoas. Existem alguns estudos que falam sobre isso. Não é uma questão de nós discutirmos essa questão aqui agora. É mais a questão de saber no que vamos utilizar as ferramentas. O próprio Word agora, daqui a um tempo vai ter em português também, ele vai ter, por exemplo, um autocorretor de plágio, professor. O próprio Word, o 365, o Office 365, ele vai ter um corretor de plágio para auxiliar os professores nas correções dos trabalhos. Ainda está em versão beta, versão somente em inglês ainda, mas eles já estão evoluindo para isso. Nós temos N condições de fazer uso do próprio documento do Word de maneira corporativa, fazendo com que diversas pessoas trabalhem no mesmo documento, fazendo um documento colaborativo, fazendo uma edição desse documento de maneira colaborativa. Então, a tecnologia, ela está para nos auxiliar. É, uma ocasião foi o senhor, acho que foi o senhor mesmo que me falou, que a tecnologia é a extensão de nós mesmos. Ou seja, nós temos que pegar e fazer o uso da tecnologia a nosso favor. O próprio controle remoto é para o quê? Para a gente não ter que levantar e acender o televisor, ligar o televisor ou desligar o televisor, ou mexer, de repente, no portão da nossa casa. É, para nós pegarmos e trabalharmos com essa comunicação aqui, nós estamos substituindo a comunicação de voz direta. Então, é o uso da tecnologia ao nosso favor. Né? Então, são diversas variáveis ao nosso favor nessa condição, né, professor?
Armando, é o seguinte, professor Armando, acontece que, depois da pandemia, segundo previsões, o ensino vai ser híbrido, porque as aulas vão ter que ser menor, com alunos distanciados, as salas com carteira bem mais distanciada, 2 metros de distância. Então, os alunos vão ter menos alunos na sala de aula e vão vir para o rodízio menos tempo, assim por diante. Quer dizer, portanto, vai ser uma aula semipresencial. Ora, um especialista francês, o Leon francês, que diz que a distância, o ensino à distância, online, né, devia fazer com que os alunos, cada um, cada sala, se reunisse e fizesse equipes de 4 alunos para que eles estudassem entre si. Qual é a plataforma mais grátis e mais eficaz que o senhor indicaria? Quais plataformas você indicaria para isso, professor Armando?
Olha, professor, primeiro, né, eu posso até indicar plataforma, certo? Mas eu vou começar de uma só para a gente pegar e ter uma discussãozinha um pouco mais ampla nesse sentido, dizer o seguinte, que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, ponto.
Isso sim.
Certo? Pós-pandemia, isso não temos como negar. O que me preocupa é de nós ainda tentarmos utilizar, vamos dizer assim, metodologias antigas com a tecnologia nova. Deixa eu pegar e tentar explicar o meu pensamento nesse sentido. O professor estava falando, por exemplo, a respeito de grupo de 4 alunos e tudo mais, certo? Só que em qual momento que nós estamos nos preparando para realmente atender uma necessidade que nós não conhecemos? Ou seja, como que vai ser essa reunião desses 4 alunos? Como que eles vão realmente receber esse conteúdo? Ou vão ser simplesmente transmissão, gravações de aulas convencionais, que vão estar dispostas para ele para fazer aquelas famosas discussões de grupo? Aí nós estamos, como a gente diz assim, simplesmente só modificando o meio. Nós não estamos fazendo o uso melhor da tecnologia. Nós temos diversas ferramentas que podem nos auxiliar em termos de reuniões colaborativas, inclusive grátis. A própria Microsoft Teams, ela fornece uma versão gratuita de reuniões. E é uma ferramenta muito boa mesmo, de você pegar, fazer reuniões, pegar e disponibilizar conteúdo para os alunos, para os colegas, para reuniões mesmo diretas, né? Nós podemos fazer uso também do Google Meet, certo? Ele tem, inclusive, o Google Meet, atualmente, veja que legal, professor. A Google, ela pegou e está deixando a versão dela premium, tá? Gratuita para todo mundo. Todo mundo pode fazer o uso do Google Meet, a versão premium deles, no caso, de forma gratuita. O próprio StreamYard, tá? Ele pode ser utilizado para fazer reuniões de grupos de alunos, porque eu posso criar quantas reuniões eu quiser, com quantas pessoas eu quiser. Inclusive, existem algumas técnicas que alguns professores estão utilizando que são muito legais. Eles pegam, montam, por exemplo, um StreamYard com um grupo de alunos, por exemplo, um grupo de 4 alunos no StreamYard, para eles ficarem conversando entre si, para ficarem discutindo as questões do trabalho dele, e depois eles montam outro grupo onde o professor vai participar, daí 1, 2, 3 professores, quantos forem ali no caso, para discutirem com os alunos seus trabalhos. Então, eu volto, né, a pegar e levar em pauta essa discussão de que o problema não são as tecnologias. O problema é como nós utilizamos essas tecnologias.
Como eu dizia, na própria transformação digital, ela exige uma transformação de mentalidade, mindset, uma mindfulness, uma transformação. Veja bem, em 2012, eu estava em Louvain, na Bélgica, e fui falar com o professor Marcel Lebrun, que é um professor de pedagogia, engenheiro nuclear do CERN, E ele foi presidente da Associação Internacional de Mídias Educacionais. Portanto, é alguém extremamente competente e bastante atualizado. Então, ele me dizia que estava trabalhando, eles criaram o Claro Online em Louvain, foi da Bélgica, né?
Sim.
Ele estava tentando fazer o Connect MOOC. O Coursera e outros, né? Connect MOOC. Portanto, esses cursos que tem 1 milhão de alunos, mas conectados, mas que pudesse, digamos, interferir com diversos professores em diversos lugares, porque um só não pode ter 1.500.000 alunos, né? Porque tem até pessoas que fazem. Portanto, é importante o uso da tecnologia. Inclusive, existe no estado de Yale, existe uma professora chamada Laurik Santos, deve ser uma portuguesa ou indiana, que está na América do Norte, que fez um curso sobre saúde e bem-estar na pandemia. Começou com 1.200 alunos, depois passou para a Coursera. Foi para 500.000 alunos e agora tem 1.300.000 alunos e cada dia está dobrando, aumentando cada vez mais os alunos desse curso. Como de ter, digamos, ter a felicidade, sentir-se bem, confortável, no isolamento social. É importante a importância da tecnologia, mas tudo isso funciona, como você sempre insiste, e nós sempre escrevemos, é preciso que haja mudança de mentalidade, o que se chama classicamente de metanoia. Em grego é transformar a mente. Por exemplo, eu sou professor de filosofia, né? E química também, mas se eu for ler Hegel, se eu não transformar a minha mentalidade da lógica aristotélica para uma lógica do terceiro excluído, eu não vou entender nada de dialética. Porque a dialética são três movimentos. O em si, o ser e o para si. São três. É uma semente que contém toda a árvore. Então, existe esse movimento. É uma ética do movimento, Pantarei de Heráclito, né? Não é uma ética de Parmênides, que o ser é, o ser não é. Isso é estático. Então, é preciso mudar a mentalidade. O que é que você diz? O que é que sua experiência, que você mexe muito com isso, professor Armando? Desculpa, senhor Armando, desculpa chamar de você, porque nós somos amigos há muito tempo, né?
Pode ser.
Mexe muito com...
muito obrigado.
Conhece... Aqui na Uninter é aquele que está auxilia todo mundo na questão das plataformas digitais, né? Então, o que é que o senhor acha a respeito dessa mudança de mentalidade?
Olha, professor, primeiro, só uma coisinha, essa figurinha aqui, viu, pessoal? Tá? Esses artigos que nós lemos, esses autores que nós lemos ali, autores lá consagrados e tudo mais, o professor Moser, ele teve a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, conversar com eles pessoalmente. Então, dá para ter uma ideia do nível de conhecimento dessa figurinha aqui, né? Professor, quando a gente fala em termos de mudança de paradigmas, é meio complicado, né? Mais mudança de mentalidade, nós estamos pegando e falando do individual, certo? Nós temos que ter em mente que para nós chegarmos a algum objetivo, nós temos que primeiro mudar os nossos conceitos, as nossas crenças, as nossas atitudes com relação à tecnologia. Nós primeiro devemos entender que a tecnologia ela é para nos auxiliar. Muitas pessoas ficam, por exemplo, criticando a inteligência artificial e criticando as novas tecnologias que dizem que vão substituir o ser humano em diversas condições, certo? O que eu digo, no caso, é que a inteligência artificial ela vai pegar e substituir os trabalhos repetitivos que, de repente, não tem produtividade nenhuma. Isso, com certeza, vai vir a substituir. A nossa mentalidade ela tem que começar de ser direcionada para algo diferente do que nós estamos acostumados, porque tudo mudou. Tá? Aquilo que nós pensávamos em fazer até então, nós já fazíamos um pouco errado antes, professor. Só o fato de nós apresentarmos slides, única e exclusivamente slides na tela, nós aí já estávamos errando com o uso da tecnologia, porque automaticamente nós estávamos mexendo com essas condições de, vamos dizer, de manter a mesma metodologia utilizando novas tecnologias. Quando lembra, você pega e fala assim...
Lembra, mas que o senhor trabalhou em 2006, 2007 com o Second Life. Eu, quando fui me interessar, já não tinha mais o software grátis. Agora tem que pagar para usar, e só em casa especialista. A Second Life é uma questão até imersiva, né, Armando? É uma imersão do indivíduo na própria dimensão 2D. Então, é tipo Pokémon Go, né? Então, Armando, veja bem como é que nós estamos ainda no beabá da tecnologia. No beabá, nós não estamos nem usando mais a projeção holográfica que podia existir já. O que é que o senhor acha disso?
Sim. É, na realidade, não precisa nem ir longe, professor. Vamos falar da realidade aumentada, da realidade ampliada, como eles dizem ali também. Só o fato de nós podermos trabalhar com a realidade aumentada com óculos especiais, nós já poderíamos fazer, como eles dizem assim, diversas inferências no meio educacionais. É, muitas empresas utilizam, inclusive, para capacitar os seus colaboradores, os óculos com realidade aumentada para as pessoas experimentarem e errarem no mundo virtual. Porque no mundo virtual você pode errar à vontade. O programa simplesmente vai dar um reset, como a gente pode dizer assim, para você pegar e fazer de novo. No mundo real você pode pegar, queimar o equipamento e tudo mais. Inclusive tem alguns equipamentos tão avançados que você pode simular solda, professor. Você pode. Aqui desenvolvido aqui em Curitiba. Essa ferramenta foi desenvolvida aqui em Curitiba. É um óculos que você pega, utiliza e você simula o uso de um aparelho de soldar para soldar os transistores e tudo mais ali. E um detalhe, na hora que você passa errado, queima a placa mesmo. Então, é fantástico. A utilização da tecnologia, né, essa questão da holografia, tudo são questões bem interessantes. Só que nós temos que pensar, antes de pegar utilizar essas tecnologias, de como que nós vamos fazer uso delas, professor. A grande questão é de pegar e pensar como que nós vamos ensinar as pessoas, o que nós queremos passar para eles em termos de ensinamento, com a utilização da ferramenta correta. Talvez montar grupos de estudo para pegar tentar sair do quadrado. E um detalhe, talvez até nesse meio nós fizéssemos grupos de estudos não somente de docentes. Olha só que coisa complexa, né? Nós teríamos que fazer de repente, colocar nesse nosso grupo, ser multidisciplinar em termos de trazermos profissionais do mercado mesmo, para eles pegarem e nos passarem qual a necessidade do mercado, porque é muito fácil eu ficar elucubrando, lendo artigos e tudo mais, para imaginar o que acontece no mundo lá fora. Enquanto que, de repente, o mundo lá fora está tendo uma necessidade diferenciada. Os nossos alunos mesmo, eles já nos estão dando algumas situações interessantes, estão nos colocando numa de saia curta, podemos dizer assim, professor, em termos de entendimento do que nós temos que passar para eles. Se nós continuarmos a fazer as nossas aulas da mesma maneira, a ministrar as nossas aulas da mesma maneira, produzir material didático da mesma maneira, nós vamos perder os alunos. Porque eles querem algo além disso, no caso. Lógico, não estou falando em hipótese nenhuma de falarmos as questões que são relativas às disciplinas e tudo mais. Não é nesse aspecto que eu estou querendo chegar. Estou querendo falar assim da maneira como nós estamos apresentando esses conteúdos para os alunos. É bem complexo.
Inclusive, eu vou pedir para a Bárbara, professora Bárbara, né, para numa quarta-feira disponibilizar para nós, disponibilizar um programa de uma hora e meia, em que o professor Armando, André Guerra e o professor Luciano Frontino discutiriam a utopia tecnológica, as aulas em, digamos, projeção holográfica. Seria, digamos assim, uma espécie de imersão no futuro, o choque do futuro e na tecnologia. Imaginar o que pode vir a ser daqui em 2025, 2030, em que muitos empregos não vão existir. Então, para mostrar a necessidade da flexibilidade, de não andar atrás do progresso, mas antecipar ao progresso. Seria uma aula assim, não na terça-feira, mas na quarta-feira, que há mais tempo. Lá discutimos isso de maneira assim, talvez ali do Luciano, do professor Armando, do André Guerra, pegar mais alguém, talvez de uma outra universidade, que conheça bem tecnologia, para falar a respeito exatamente dessa inovação que seria, digamos, a plataforma holográfica, que inclusive, a partir de julho desse ano, a Microsoft prometeu que faria uma plataforma em que você estaria no Japão falando em português e eles ouviriam sua voz em japonês. Seria essa, digamos, o supra-sumo da tecnologia que está sendo prometido, pelo menos para que o professor tenha ideia que não podem parar no tempo. Porque o que acontece sempre, 2007, o Marcel Lebrun escreveu um livro sobre o uso das tecnologias em francês, e na página 37 ele já tem uma figura, né? Como é que as pessoas fazem a mesma coisa com um instrumento diferente? Então ele pega, por exemplo, um quadro de giz, a pessoa pegando o giz com uma vassoura elétrica. Não dá certo, né? Então é o que faz, é o que os professores estavam acostumados a fazer. Com a pandemia, graças a Deus, os professores estão aprendendo a usar as tecnologias de maneira correta. Estão obrigados, por força das circunstâncias, ao movimento de autotransformação mental. O que é que o senhor diz disso, professor Armando?
Professor, isso aí, tudo que o senhor está falando, é uma questão que leva a uma das características da inovação. A partir do momento que nós somos colocados à frente a um desafio de maneira, vamos dizer assim, no caso, imposta, que nós precisamos resolver, nós acabamos resolvendo. Eu tenho visto algumas soluções muito interessantes, utilizadas por diversos professores do nosso grupo, do grupo Nintra, ali, fazendo uso das tecnologias, fazendo uso das lives de uma maneira muito legal mesmo. E, inclusive, a gente vê pelo mundo afora, agora, diversas utilizações diferenciadas, diversas maneiras de fazer, de resolver o problema. Essa é a questão mais interessante de todas aí, né? A questão principal é a seguinte: nós temos que levar conteúdo para nossos alunos. Como que nós vamos fazer isso? Aí que está a grande questão, né?
Veja bem, professor, eu estava ouvindo outro dia na Globo News um debate entre professores e os jornalistas da Globo, da analista Globo, o Valdo Cruz e outros, de Assadi, Cristina Lobo, e os professores, um chamado Breno, falou que é de São Paulo, falou que eles estão usando a tecnologia, deve ser Santa Cruz, né? A tecnologia como comunidade prática dos alunos, através desses grupos de alunos que vão aprender a aula transforma-se numa comunidade prática. Uma comunidade prática é uma comunidade de aprendizagem. Eu escrevi sobre isso em um artigo em 2010, tá lembrado? Escrito em poucas páginas, né? Na gente saber.
Lógico.
O tempo era coisa novíssima. Hoje em dia já está mais ou menos, só que ninguém está usando efetivamente esse método, e que é muito importante exatamente de fazer com que seis olhos vejam mais do que dois, né? Oito olhos mais do que dois. 12 olhos mais do que dois. A importância, hoje em dia não se pode mais esquecer que nós temos que estudar e aprender em grupo, a co-construção do conhecimento que fala tanto o professor Neri Santos.
Perfeito. Professor, essa condição, né, das comunidades de prática, o professor Moser, numa ocasião, apareceu com um livro em francês, que ele comentava lá exatamente do como é que era o nosso autor Robson, que falava da tradução do francês para o holandês, no caso, né, que ele teve que aprender o agora esqueci o nome do autor. E hoje...
Jacotot.
Isso. Jacotot. E hoje isso está muito claro. De nós aprendermos, inclusive, né, tem uma situação que não lembro quem que fala isso, mas ele diz assim: aprender com os erros é legal. Aprender com os erros dos outros é melhor ainda, porque daí você não vai precisar errar tanto quanto os outros. Então, essa condição de comunidades de prática, de participação de colegas, de participação de alunos, participação de grupos de fora, eles com certeza nos auxiliariam muito em termos de aprendizado, para nós realmente descobrir o que nós podemos estar fazendo, certo ou não. Porque tem um detalhe, viu, professor? Não adianta eu montar um tipo de material para um curso, por exemplo, de pedagogia, e achar que essa mesma metodologia que eu vou fazer nesse material para esse curso vai servir para o próximo time, para a próxima equipe de metodologia desse curso de pedagogia. Quem me diz ainda se eu for usar isso para um curso de administração ou até um curso de engenharia? Então, essa condição de construir, por exemplo, o ensino individualizado, de pegar e tentar trabalhar com, de uma maneira individualizada, é uma condição bem interessante que as tecnologias, elas estão nos proporcionando condições de trabalhar com isso. Também para falar do Hiper-iBook, até, professor, só para aproveitar essa dica aí, quando o professor Moser pensou em desenvolver essa ferramenta do Hiper-iBook, a nossa ideia era de fazer com que o conhecimento fosse consumido pelo aluno conforme a necessidade. Ou seja, ele iria consumindo os conteúdos e iria evoluindo no consumo desses conteúdos conforme as suas necessidades. Pena que esse é um tipo de projeto que demanda muito tempo, né, professor, para pegar e desenvolver um produto desses, no caso, só que o resultado é algo assim bem interessante. A condição de você pegar ter um resultado muito bom é muito forte em cima disso, né?
Então, veja bem, Armando, esse livro que o senhor Armando se referia do Jacques Rancière, Jacques Rancière, Rancière, Rancie, acento grave, R-E. O Mestre Ignorante, Cinco Lições de Emancipação. É um livro de 1978 que narra uma experiência de 1822 de Joseph Jacotot, depois que Napoleão perdeu a guerra em Waterloo, na Bélgica. Então, ele foi exilado para a Holanda e ensinava francês para holandeses, sendo que ele não sabia holandês e os holandeses não sabiam francês. E ele, então, aí veio o título Mestre Ignorante. É bom ler esse livro que está, digamos, pode baixar no Google, PDF, né? Download, é da Autêntica de Belo Horizonte, de 2002. É muito interessante essa experiência, que muitas vezes não é preciso conhecer ou conhecer, saber tudo para poder ensinar. É poder estimular a pessoa a aprender por própria conta, procurar, digamos, autonomia do conhecimento. Então, nesse uso das ferramentas da tecnologia atualmente, os professores estão aprendendo a usar as ferramentas através das suas próprias necessidades, porque a necessidade favorece a criatividade. Armando, suas últimas palavras, que estamos no fim da nossa entrevistazinha.
Pouquíssimo tempo, né, professor? Infelizmente, o tempo é curto, mas alguma coisa a gente conseguiu passar, né? Bem dentro dessa mesma condição, professor, a necessidade faz um monge, né? Tem um provérbio que fala bem assim, né? Então, o hábito faz um monte, né? E faz com que, de repente, as pessoas comecem a pensar na condição de que tem que aprender cada vez mais. Quanto mais você entra nesse meio acadêmico, mais você descobre que você não sabe nada. Isso é uma coisa muito interessante. E existem inúmeras ferramentas, inúmeras tecnologias. Nós poderia passar horas e horas só falando das tecnologias. Mas, como eu falei, o importante não é a tecnologia em si, é o uso dessa tecnologia em prol da educação. Como fazer um bom uso dessa tecnologia vai depender muito de testes, vai fazer experimentações, conversa com colegas, entendimento com os alunos. Nós temos que pegar, buscar realmente todos os interessados para podermos chegar a ter um pequeno entendimento. Um detalhe, né, professor? Esse pequeno entendimento de hoje, ele pode não ser o mesmo entendimento amanhã. Então, é algo muito complexo. Trabalhar com educação é algo complexo. Ter uma cabeça privilegiada, como o nosso amigo professor Moussa aqui, não é fácil. O cara que decora a página do livro e tudo mais ali, isso não é tão simples de ter. São poucas pessoas que têm essa capacidade. Mas eu acho que se nós trabalharmos com a comunidade de práticas, trabalharmos em conjunto com todos, nós conseguiremos chegar num final bem interessante, né, professor?
Então, veja bem, como última lição, portanto, lembre-se que nós nunca chegaremos a saber tudo. Eu sei que nada sei, já dizia Sócrates, né? Eu sempre disse e direi que sempre vou aprender. Hoje aprendi muito com o Armando, e aprendo todo dia porque eu estou com contato praticamente diário, né? Então, é um privilégio estar com o Armando. Obrigado pelas suas observações. O importante não é o instrumento, é o acompanhamento pedagógico que fazemos ao aluno. Nós temos que acompanhar o aluno no seu pleno desenvolvimento. Obrigado, professor Armando. Sentimos honrados com suas observações.
Professor, muito obrigado pelo convite. E, pessoal, se cuidem, tá?
Alunos e alunas, então, para os ouvintes, obrigado pela sua audiência e por sua colaboração, se mandarem para nós as perguntas mais tarde pelo WhatsApp. Muito obrigado, então.